atendimento a pessoas com doenças graves, aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos. Tiago Dimas, do Podemos, parabeniza o trabalho da Associação de Pais, Profissionais e Amigos de Pessoas Atípicas de Araguatins, no norte de Tocantins. Ele conta que a iniciativa reúne profissionais e voluntários em ações de acompanhamento terapêutico.
Tiago Dimas também defende políticas públicas permanentes e o envio de recursos federais para apoiar instituições voltadas à inclusão. Ele afirma que o fortalecimento dessas iniciativas é essencial para ampliar o acesso a terapias e melhorar a qualidade de vida das famílias atendidas.
Maria Reis, do PSB de Pernambuco, comemora o avanço de projeto de sua autoria que estabelece a sobrecarga de quem tem a guarda de filho menor de idade e a comprovação do abandono afetivo por parte do genitor ausente como critérios para fixar o valor da pensão alimentícia.
A gente sabe da sobrecarga das mulheres e até de alguns homens quando são abandonados pelos seus companheiros e companheiras, pais ou mães dos seus filhos, que ficam assim com a carga maior, com a educação, com a saúde, com o lazer dos seus filhos. Então, a partir do momento que o genitor abandonar o seu filho, terá que garantir uma pensão maior para que ele possa sobreviver de forma mais condizente com a sua realidade.
A medida, segundo Maria Reis, busca tornar mais justa a divisão de responsabilidades. O texto, no entanto, mantém o critério de observar as necessidades do filho e as possibilidades financeiras do genitor alimentante. O projeto agora segue para análise do Senado.
Ciência e tecnologia. Câmara cria prêmios para homenagear pesquisadores ou instituições de destaque na ciência e no meio ambiente. O repórter Marcelo Larcher nos conta mais sobre as premiações.
A Câmara dos Deputados aprovou a criação de dois prêmios, um para homenagear pessoas e empresas de destaque na área de ciência e tecnologia e outro para reconhecer boas práticas de desenvolvimento sustentável. O prêmio dedicado à ciência e inovação recebeu o nome de César Lattes, físico e matemático brasileiro de renome mundial, conhecido por ter participado da descoberta de uma partícula subatômica chamada meson pi, importante para o conhecimento nuclear. O prêmio César Lattes será destinado a empresas e pesquisadores com atuação de destaque em ciência, tecnologia e inovação. Serão até 5 homenageados por ano, escolhidos pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara. O prêmio é concedido desde 2021 pela comissão. Com a aprovação do projeto apresentado pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, e Geraldo Rezende, do União do Mato Grosso do Sul, passa a ser um reconhecimento oficial da Câmara a pessoas e entidades que contribuem para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. O relator da proposta foi o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Ao homenagear a figura de Lattes, o projeto torna perene uma premiação que representa um marco simbólico e institucional na valorização da ciência brasileira, por meio da associação do prêmio ao nome de um dos mais brilhantes pesquisadores da história do país. É oportuno lembrar que Lattes é uma das figuras mais emblemáticas da história da ciência do Brasil, tendo desempenhado um papel central na inserção do país no cenário científico internacional e na consolidação das nossas instituições de pesquisa.
Também foi aprovado o Prêmio Câmara Ambiental de Desenvolvimento Sustentável, que vai reconhecer até 15 pessoas ou organizações por ano por projetos na área de meio ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Após 13 anos, o STF volta a analisar mudanças na lei dos royalties de petróleo. Rosângela Gomes, do Republicanos, defende a manutenção da atual partilha para o Rio de Janeiro, alegando que a Constituição garante o recurso para compensar os danos ambientais decorrentes da extração.
A legisladora lembra que o Estado já enfrenta dívidas altas e não pode perder mais receitas. Rosângela Gomes reforça que, apesar de entender a importância da partilha com o restante do país, a verba advinda dos royalties é vital para a saúde, educação e segurança do povo fluminense.
Paulo Lemos, do PT, parabeniza 5 municípios do Amapá que fizeram aniversário em 1º de maio. Ao citar a vocação econômica de cada um deles, o deputado destaca a importância da parceria entre o governo estadual e a bancada federal na transformação da realidade da população.
Paulo Lemos fala da produção agrícola e das belezas naturais de Porto Grande, que completou 34 anos, da mineração em Pedra Branca do Amapari, da criação de búfalos em Cutias do Araguari, da produção de pescados em Pacuúba e da localização estratégica de Itaubal, todas com 32 anos.
Agostinho Ribeiro, do PP, cita investimentos em obras de abastecimento de água no interior de Sergipe, com a inauguração de estações de tratamento e adutoras em municípios do Alto Sertão. Ele conta que as ações ampliam o acesso à água para milhares de famílias da região.
Custinho Ribeiro lembra que os investimentos em infraestrutura hídrica fortalecem a produção agrícola, geram empregos e promovem desenvolvimento no sertão sergipano. Ele defende obras estruturantes como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população nordestina.
Trabalho.
Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora a definição de uma data final para a votação do relatório da Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1. Ele sustenta que a redução da jornada vai gerar oportunidades de trabalho e que os empresários vão se adaptar bem às mudanças.
Sobre o risco de demissões, Alfredinho pondera que o desemprego resulta mais da automação e da robotização da produção do que de direitos trabalhistas e cita exemplos de países que mantiveram o crescimento econômico depois da redução da carga horária de trabalho.
Votação.
Câmara aprova projeto que regulamenta a profissão de trabalhador em refeições coletivas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de trabalhadores em refeições coletivas. Esse profissional atua na produção, manipulação e distribuição de refeições em grande escala para empresas em ambiente não comercial, ou seja, não são aqueles que trabalham em restaurantes, mas sim no preparo de alimentos em escolas, hospitais e até em fábricas, ou seja, todos os lugares com refeitórios com capacidade para atender grande número de pessoas. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, o setor emprega quase 300 mil pessoas e em 2025 forneceu mais de 40 milhões de refeições por dia. O texto aprovado trata de piso salarial, jornada de trabalho, adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como de aposentadoria especial. O projeto remete essas definições para livre negociação entre patrões e empregados por meio de convenção ou acordo coletivo e para o que determina a legislação trabalhista. Deixa claro, por exemplo, que a jornada seguirá regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, com possibilidade de jornadas diferenciadas e escalas de revezamento por negociação coletiva. E adicional de insalubridade ou periculosidade só em casos comprovados de más condições de trabalho, como explicou o relator da proposta em plenário, deputado João Carlos, do Republicanos do Amazonas.
Preserva-se nesse sentido a conformação constitucional da livre iniciativa e da autonomia privada coletiva, com especial destaque para o papel da negociação coletiva. No que se refere à aposentadoria especial, o substitutivo mantém alinhamento com a legislação previdenciária, deixando expresso que eventual reconhecimento do direito depende da efetiva exposição a agentes nocivos e do cumprimento dos requisitos legais e técnicos pertinentes.
O texto aprovado também prevê aposentadoria especial para segurados do regime geral de previdência social, desde que haja exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Os profissionais de refeições coletivas também são aqueles que trabalham em cozinhas industriais, comunitárias, beneficentes e até em lugares como navios. O projeto que regulamenta essa profissão seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, é favorável ao programa Desenrola 2 do governo federal, mas acredita ser insuficiente se não houver o enfrentamento da cobrança de juros abusivos. Ele orienta as famílias a só aceitarem renegociações com descontos acima de 90%.
Segundo o deputado, a dívida de milhões de brasileiros é formada quase totalmente por juros, já que muitas vezes o valor principal é quitado nas primeiras parcelas. Para Luiz Carlos Auli, o governo também é vítima dos juros, o que o impede de formar caixa para quitar a dívida com rentistas.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para criar o Programa Nacional de Renegociação de Dívida das Famílias, com uso de 100% do FGTS para quitação de débitos. Para ele, o Desenrola 2 é insuficiente para enfrentar o endividamento da população.
Segundo Sanderson, além de facilitar pagamentos, a proposta foca em educação financeira para evitar novas dívidas. Ele acentua ainda que o projeto desburocratiza a limpeza do nome do consumidor, facilitando sua volta ao sistema de crédito sem constrangimentos.
Vermelho, do PL do Paraná, destaca a importância do projeto que amplia de 81 mil para 130 mil reais o teto de faturamento do microempreendedor individual. Segundo ele, a proposta corrige a defasagem do limite atual e beneficia milhões de trabalhadores informais que atuam como pequenos prestadores de serviço.
Nós estamos em 2026 e é claro que já estamos atrasados na atualização do valor de faturamento para o microempreendedor individual. Muitas pessoas usam o MEI. é o mecânico, é o corretor, é a manicure, é a cabeleireira, é o prestador de serviço esporádico, o pintor, o encanador, aquele cara que vem te atender na residência. Ele não é um cara fichado.
Vermelho também informa que a comissão especial foi instalada para analisar a proposta, defendendo a tramitação rápida do texto. A ideia, segundo o deputado, é atender a demanda dos empreendedores e permitir que a matéria siga o quanto antes para a sanção.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu auditoria sobre o uso de recursos federais destinados à assistência social. A fiscalização avaliou repasses da União para custear serviços como os oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS. O TCU encontrou falhas no planejamento, no monitoramento e na prestação de contas. Os problemas dificultam a avaliação dos resultados e podem comprometer o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Das 70 metas definidas no plano plurianual, 19 não foram alcançadas, o que representa 27% do total. O trabalho analisou a transferência de mais de 40 bilhões de reais entre 2021 e 2023 para o Sistema Único de Assistência Social. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
A partir de agora, na 100.9, Vitrola.
Vitrola.
Os sucessos que marcaram o passado.
And you can dance for inspiration. Come on.
Vitrola é maravilhoso.
Vitrola, o que era sucesso,
o que era sucesso,
ainda é sucesso.
My name is Luca. I live on the
second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. You just don't argue anymore.
RCO Vitrola.
Vitrola, na 100.9.
that keep time, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side. Of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given line and time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Oh,
RCO Vitrola.
Maiores sucessos do passado. Vitrola.
Vitrola.
This is not
No Vitrola, o que era sucesso,
o que era sucesso,
ainda é sucesso.
Trola na 100.9.
Yeah.
melhor do pop rock
na 100.9.
Vitrola.
I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this
Vitrola é maravilhoso.